Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora, pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta do programa de hoje, democracia e direitos humanos. Para conversar sobre, recebemos Ana Lúcia Pastore, professora do Departamento de Antropologia da Universidade de São Paulo, e José Vicente, advogado, fundador e reitor da Universidade Zumbi dos Palmares. Atualmente, no Brasil, vemos crescer o ataque a diversos direitos fundamentais, como o direito à vida, o acesso à saúde e à educação. Como fica a democracia brasileira diante de tantas violações aos direitos humanos? Como acontece toda semana, contamos com a participação dos professores da USP, Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Christian Dunker, do Instituto de Psicologia, colunistas do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Ana Lúcia Pastore é mestre e doutora em Antropologia Social. É professora do Departamento de Antropologia da Universidade de São Paulo. E lidera o NADIR, o Núcleo de Antropologia do Direito. Pesquisadora sobre temas como jurisprudência e narrativas de violência, direitos humanos e demandas por reconhecimento de direitos. Seja muito bem-vinda, Ana, novamente ao nosso programa.
Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, com todos que nos ouvem.
José Vicente é advogado, fundador e reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, fundador e presidente da Associação Afro-Brasileira de Desenvolvimento Sociocultural, fundador e titular do Movimento de Todas pela Educação, fundador da Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, da Virada da Consciência e do Movimento AR, Vidas Negras Importam, além de idealizador do Centro de Estudos e Pesquisas de Segurança do Futuro. É um prazer recebê-lo aqui, José Vicente.
Eu é que agradeço a oportunidade e a honraria e quero transmitir um abraço à professora Ana Pastore, a você e todos que nos acompanham.
Ana, como podemos entender as constantes violações de direitos humanos no país?
Eu costumo justamente dizer que talvez nunca tenhamos realmente no Brasil visto uma democracia plenamente implantada. Talvez a crise seja uma constante, a efetivação da democracia nunca tenha se dado, tanto pela maneira mesmo como o país se constituiu, né, com uma conquista, uma invasão, um genocídio indígena, seguido de um longo período de escravização de diferentes povos vindos da África, escravizados, ao que se somou também a escravização indígena, né? Então, é uma história marcada por muitas desigualdades, e desigualdade é algo que não combina com a implantação da democracia, muito menos com direitos humanos. Então, muito brevemente, eu te daria essa primeira resposta dura, mas na qual eu, infelizmente, acho que temos o desenho do nosso cenário brasileiro.
José Vicente, você concorda com a professora Ana? Não temos uma democracia aqui no Brasil?
Em gênero e grau, nós continuamos tentando criar as condições para construir essa democracia, continuamos tentando colocar e manter de pé adequadamente a nossa república e continuamos tentando fazer com que o nosso Estado democrático de direito alcance a todos, para só assim, né, com esses três pilares em funcionamento, a gente poder alcançar essa efetividade da democracia. Então, não fomos melhores que os que nos antecederam e, por conta disso, a gente vê essa democracia de novo, né, muito sensível aos ataques de toda a natureza e fragilizada, seja para manter-se de pé ela mesma, seja para fazer com que seus fundamentos alcancem aqueles que precisam alcançar.
Professora Ana, como podemos definir sistema brasileiro? Ele não é democrático, ele é autoritário, enfim, o que, que ele é?
Bem, eu diria que especialmente a partir de 2018 e de 1º de janeiro de 2019, estamos especialmente em risco sério. A nossa Constituição Federal de 88 tem sido violada mais do que já vinha sendo. Foram desmontadas instituições importantes que vinham a duras penas garantindo alguma efetividade a nossa frágil democracia, isso tanto em nível municipal, estadual, quanto federal. Foram secretarias desmontadas, uma série de iniciativas deturpadas. Então, eu diria que hoje nós temos no Brasil uma fragilíssima democracia que a cada dia realmente está por um fio. Claro que as nossas lutas históricas não foram em vão, elas que seguram esse fio frágil, né? Mas temos uma fragilíssima democracia com sérias investidas de direita, de extrema direita, que namoram fortemente regimes autoritários, isso em declarações mais do que veiculadas do próprio presidente da República, né?
José Vicente, nós vivemos uma crise social, política e econômica no país. Como você define a democracia brasileira?
Eu acho que essa utopia que nós não tivemos capacidade e condições de transformar em realidade. E, da mesma maneira, uma utopia que se sobrepõe a tantas outras camadas de demandas importantes, estratégicas do conjunto da sociedade, e que, por conta disso, ela não permite se estruturar, seja por esses mecanismos e por essas ocorrências e essas anotações que você mesmo está fazendo, o desemprego, a violência econômica, a violência da falta de moradia, a violência da segurança pública, são todas violências que se instituíram com a nossa República e com a nossa pretensão de democracia e que até hoje nós não conseguimos solucioná-las, né? De modo que, sem dar conta, né, e a professora, acho que o pastor fez, né, a observação mais precisa, sem colocar de pé esses pressupostos e esses fundamentos, não há nem que se falar e nem que se alcançar a democracia. E aí, no nosso caso, a gente ainda coloca uma dimensão adicional. Nós continuamos em cima de uma questão que não foi tratada, que não foi conduzida, que não foi solucionada e que não conseguiu ser instituída como uma prioridade, que é o caso do racismo estrutural, que ao longo dessa república, essa tentativa de democracia, não se constituiu, então, numa prioridade. Sem debruçarmos sobre isso e sem, da mesma maneira, produzirmos a solução adequada sobre o próprio racismo e seus malefícios, impossível de alcançar os fundamentos da democracia. Eu diria que a lei da fragilidade natural da democracia ao longo do processo histórico, junta-se essa fragilidade, essa fragilização, à incapacidade de atingir um dos fundamentos da sua fragilidade, que é justamente uma democracia que não teve condições nem de se impor, nem de alcançar a todos. De modo que ela ficou distorcida, ela ficou indefinida e ela não conseguiu um terreno, né, sólido e forte para se estruturar e para conduzir aí os seus pressupostos.
Professora Ana, diante dos avanços e dos recuos da democracia, o Zé Vicente lembrou bem agora o racismo estrutural, agressões contra as mulheres, a população originária que tem seus direitos fundamentais violados diariamente no nosso país, como sensibilizar o cidadão comum do país da importância de um regime democrático?
Joel, uma coisa que eu acho super importante dizer é que, apesar de todos esses problemas, eu realmente entendo que, desde os anos 80 do século passado, houve ganhos democráticos, né? Por exemplo, no sistema educacional, nas leis infraconstitucionais, que de alguma forma contribuíram para mudanças de mentalidades no que diz respeito à igualdade de gênero, mesmo a questão étnico-racial. Apesar de tudo, é óbvio que hoje falamos mais disso, né? Há um discurso mais pautado nos princípios dos direitos humanos do que havia nos anos 60, 70, em plena ditadura civil-militar. Então, eu acho que apostar na sobrevivência desses discursos, desses princípios, ainda que utópicos, como disse o Zé Vicente, né? Ainda que como princípios abstratos, ideais a serem conquistados, isso é fundamental. E eu sou suspeita para dizer, mas eu acredito que o campo da educação é um dos terrenos mais férteis e mais importantes para que isso se dê. Ou seja, nós temos que nos agarrar com unhas e dentes nas garantias de uma educação plural em todos os níveis nesse país, desde o ensino básico, fundamental 1, 2, ensino médio, universidades, porque é ao formar cidadãos e cidadãs que nós podemos pensar no futuro. Se é desmontada uma formação de cidadãos e cidadãs que acreditem na democracia e nos direitos humanos, não há futuro. Então, minha aposta é no campo da educação e na garantia, claro, de fomentos de toda a ordem para que a educação seja de qualidade e educação pública. Estou falando principalmente de educação pública.
Que foi muito atingida durante a pandemia, né? Precisamos reconstruir a educação pública no país a partir das consequências que ela viveu durante a pandemia, que ainda não acabou. Agora vamos ouvir uma música da sua escolha, Rosa de Hiroshima, com Ney Matogrosso.
Quando vocês me convidaram para falar sobre democracia e direitos humanos, eu pensei muito na Segunda Guerra Mundial como um marco, primeiro para a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, para se pensar mesmo na capacidade destrutiva que a humanidade carrega junto com as maravilhas que ela também é capaz de fazer. Então, que a Rosa de Hiroshima nunca mais se repita.
Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas e desatadas. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Só não se esqueçam da rosa, da rosa. Da rosa de Hiroshima, rosa hereditária. A rosa radioativa, estúpida, inválida. Cirrose, a anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, Democracia e Direitos Humanos, com a professora do Departamento de Antropologia da Universidade de São Paulo, Ana Lúcia Pastore, e o advogado, fundador e reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, José Vicente. O relatório Variações da Democracia, ligado à Universidade de Gotemburgo, na Suécia, publicado em março deste ano, apontou que o Brasil foi o quarto país que mais se afastou da democracia em 2020, em um ranking de 202 países analisados. Diante dessa realidade brasileira, o que esses dados mostram para a sociedade, José Vicente?
Confirma, né, de que nós, sobretudo no Brasil, estamos comprimidos por uma ideia de um discurso e uma atitude de força e não estamos tendo capacidade de se desvendar, de se desgrudar, né, de se libertar desse discurso e dessa posição. E que, por conta disso, os ganhos importantes que nós tivemos ao longo de todo esse período, a professora Ana Pastore cita um momento importante da nossa trajetória histórica, que é a Constituição de 88. E é precisamente ali que, apesar dos pesares que nós estamos anotando, se define um passo profundo e muito significativo, que permitiria, a partir deles, que a gente estivesse numa situação muito melhor. Infelizmente, nós administramos mal e nós conduzimos mal as ferramentas e os instrumentos que lá estavam e estão disponibilizados, e por conta disso também o resultado que hoje nós nos debruçamos. Mas, de toda maneira, a informação e essas E essas notícias, acho que ao tempo que prenunciam de que nós estamos descendo a ladeira e muito rápido, também nos chama a atenção de que nós estamos descendo a ladeira e muito rápido. E por conta disso, talvez coloque aí a possibilidade, a partir do desafio, da gente tentar reconstruir um novo caminho. Mas ela entristece, porque, ao final de contas, são anos, né, de lutas de tantos e de trabalhos e esforços extraordinários de tantos, que, ao final, não conseguiu entregar para todos nós o que era possível de ser entregado e nos apresenta, então, um resultado contraditório terrível, ou seja, andamos, marchamos para trás, né, e estamos aí à beira do precipício.
A democracia brasileira vive seu pior momento depois da nova República, professora Ana?
Com certeza. Não sei se o pior, porque ainda estamos nele, né? E tudo pode piorar ainda mais, mas um grave momento. E eu acho, Joel, que com certeza, né, o Brasil não é uma ilha num mundo cada vez mais capitalista. E é importante pontuar que o capitalismo é um sistema de produção muito mais do que de capital, um sistema que produz desigualdades. Então, eu só queria aproveitar e destacar que, infelizmente, o Brasil, em governos sucessivos, vem fazendo escolhas que são as piores possíveis dentre as escolhas já ruins de um sistema capitalista. E, voltando à questão da educação, um país que não investe na formação de capital humano de primeiríssima qualidade, e o Brasil tem recursos humanos para isso, é um país que fica à berlinda do capitalismo, porque ele vira um país exportador de grãos, importador justamente de tecnologia, é um país que fica à mercê dessa selvageria que é o capitalismo. Então, eu só queria acrescentar isso ao que eu já disse.
Lembrando que o ministro da ditadura militar, o Delfim Neto, disse que era importante deixar o bolo crescer para depois dividi-lo. O bolo cresceu e não foi dividido, né? Essa é a imagem que o país tem, né? Uma visão pré-capitalista. José Vicente, é grande a dificuldade de nós conversarmos com o cidadão comum brasileiro a respeito da democracia, né? Algumas conquistas sociais que foram conquistadas em governos anteriores já foram perdidas. Como sensibilizar a população da importância daquilo que nós chamamos de democracia brasileira?
Eu acho que a média do brasileiro, principalmente esses da frange mais vulneráveis, eles não puderam, ao longo de toda a sua trajetória histórica, poder vivenciar de uma forma mais efetiva essas benesses da democracia. A vida desses indivíduos, dessas pessoas, são vidas de sofrimento histórico, né? Ao longo de toda a história, é um sofrimento. De modo que eles não tiveram a oportunidade de conhecer isso de perto e perderam, não sei se perderam a crença ou mesmo se em algum momento tiveram, né, a ideia de que isso existisse de verdade e existindo pudesse melhorar qualquer coisa na sua rotina do dia a dia. De modo que a dor, o sofrimento, as privações, iniquidades de toda a natureza criaram aí o que se chama da casca grossa, né? Que hoje tanto faz para essas pessoas se existe democracia ou se não existe democracia, que a prioridade deles continuam sendo a de sempre, tentar conseguir no almoço o necessário para comer na janta. Então, eles estão mais interessados é que, pelo menos, fazer isso, esse fazer, seja um fazer um pouco mais tranquilo e sereno, de modo que ele possa, né, buscar o almoço e a janta com menos tremulações. Então, infelizmente, nós perdemos muitos desses brasileiros para o reforço da democracia e perdemos também muitos desses brasileiros para a defesa da democracia, né? De modo que quando a gente faz essas convocações, olha, a democracia está em risco, vamos lá para as ruas, vamos lá para o museu, para o MASP, para a Paulista, esse pessoal não consegue nem entender esse tipo de coisa. Então, acho que produziu a indiferença, a descrença e o desânimo com essa democracia que nunca chega, né, com esse tal do bolo. O bolo já aumentou, já diminuiu, já foi consumido e nem mesmo as migalhas chegaram a essa grande parte dos brasileiros. De modo que eu penso que sem fazer essa intervenção profunda que a professora Ana Pastor está sugerindo, né, que é começar de novo a partir da perspectiva de uma educação que possa preparar o cidadão para a cidadania, sobretudo, e aí sim para a democracia, é assim para as oportunidades, para a igualdade, dificilmente nós vamos recuperá-lo para o sentido da democracia. Eu acho que de barriga vazia e sem conseguir enxergar qualquer coisa ao final do túnel, não tem como pensar democracia, defender democracia e até querer saber de democracia.
Lembrando que, durante a pandemia, mais de 100 milhões de brasileiros vivem algum tipo de insegurança alimentar no país. Professora Ana, eu gostaria de retomar uma coisa que nós já conversamos aqui, que é a respeito do funcionamento das instituições. Há um problema no funcionamento das instituições aqui no Brasil. Por exemplo, um presidente eleito democraticamente, pela maioria dos votos, ele é eleito e depois ele começa a falar contra a democracia. Essas contradições que acabam minando a confiança do cidadão comum a respeito do regime democrático, mas eu gostaria de ouvi-la. O que significa isso em termos de um país que quer se reconstruir e que quer avançar no sistema democrático?
Você tocou num ponto realmente fundamental. As instituições num país democrático não podem ser locais em que pessoas se sintam em casa. Tem que ser locais justamente em que pessoas, por algum tempo, cumpram a função de trabalhar pelo bem público. Essa noção de público tem que estar totalmente vinculada a instituições de um país democrático. Tanto que é muito salutar que, de fato, pessoas não fiquem muito tempo no poder, saiam dos seus cargos, né? Você veja, o atual presidente, por 27 anos, foi deputado. Enquanto deputado, falou barbaridades também contra a democracia e continuou sendo deputado. Ou seja, o erro veio lá de trás. Um deputado que, enquanto tal, falasse mal da democracia já deveria ter sido cassado e jamais poderia se candidatar a um cargo, ainda mais de presidente da República. Instituições foram forjadas para serem redutos de uma elite, né, econômica tacanha, sem qualquer preparo mesmo para o exercício da função pública em nome do bem público, só podem ser instituições que vão trabalhar para essa elite. E esse é o problema. Nós temos instituições no Brasil que trabalham para que elites se mantenham enquanto tais, com seus privilégios, com suas impunidades, e isto se reproduz em vários níveis de governo. Até mesmo nas universidades a gente tem isso, em empresas, mas aí é no setor privado, né? Mas também empresas do setor público. Então, o problema, Joel, eu acho que é realmente essa noção de público, né? Que, como a democracia no Brasil, não foi uma noção construída, né? Com todo o empenho que deveria ser. Você falou da pandemia, desculpa aproveitar o gancho, mas, por exemplo, saúde pública. Se essa noção fosse uma noção realmente cara a todos nós, seria muito mais fácil entender por que eu tenho que usar máscara, você tem, todos temos. Porque não é minha saúde que está em jogo. Estando eu com duas doses de vacina, três, ou uma, ou nenhuma, é a saúde de todos. Quer dizer, a noção de saúde pública é uma das que falhou.
Nós não temos noção de coletividade no país?
Eu diria que não, é muito frágil. Veja como são raros, né, os espaços públicos realmente bem cuidados, amados, preservados. A noção de ser voluntário para trabalhar pelo espaço público.
Quais são as razões historicamente?
São essas, né? A criação de instituições que deveriam se voltar para o bem público, para a noção do público, mas se forjaram justamente para se manter com seus interesses privados e particulares. Então, o público se torna uma espécie de palavra sem sentido, de vazio, de joguete, de retórica. Eu acho que esse é um problema seríssimo.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com a professora do Departamento de Antropologia da Universidade de São Paulo, Ana Lúcia Pastore, o advogado e fundador e reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, José Vicente, para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Dizem que a justiça tarda, mas não falha. Mas não é sempre assim. Muitas vezes, não poucas, a justiça tarda e falha. Especialmente no caso das chamadas fake news. Em verdade, uma indústria de mentiras em massa que são produzidas com o intuito de arregimentar adeptos para causas políticas variadas, ainda que essas causas geralmente tenham um matiz antidemocrático. A aparência é a de que a justiça tardou, ficou para trás, falhou barbaramente e agora tenta buscar uma saída para o buraco em que estamos metidos. De fato, a justiça permitiu e ainda permite que a comunicação oficial se dê por canais como o Facebook ou o Twitter. Representantes de poder, representantes do Estado, têm falado cotidianamente, inúmeras vezes ao dia, por esses canais, e transformaram a comunicação pública, difundida pelo Estado, em um canal para divulgação de mentiras, meias-verdades, desinformação e, sim, discurso de ódio, tudo sob o pretexto do exercício da liberdade de pensamento, de opinião, de expressão de ideias, etc. O problema continua não sendo devidamente reconhecido. O Estado não desfruta ele próprio de direitos fundamentais. Esses direitos pertencem ao cidadão, à sociedade, que na maior parte das vezes servem-se deles para resistir ao abuso de poder do próprio Estado. Nosso maior problema no Brasil é que o Estado se tornou um canal difusor de mentiras. Esse é o ponto. A movimentação de alguns cidadãos em torno das mentiras em massa divulgadas pelas redes sociais não é tão nociva quanto a promovida pelos agentes do Estado. Outro problema é permitir que empresas ou cidadãos lucrem com a divulgação em massa de mentiras, o que estimula a criação e o desenvolvimento de um mercado da ilusão e do ódio. Nada disso se faz, ademais, às escondidas. Bolsonaro é um exemplo. Ele ocupa o máximo de espaço que pode, utilizando-se da função de presidente para espalhar mentiras, ou, na melhor das hipóteses, desinformação. A necessidade de reagir aos problemas da pandemia levou esse método a um limite até então pouco imaginado. Sim, aos blogueiros, os influencers, que atuam em uma parte do esquema, ao tiozinho ou à tiazinha que compartilham sem qualquer cautela toda a porcaria que recebem pelas redes sociais. Mas tudo isso é menos importante para o funcionamento do esquema do que a atuação dos representantes do Estado como produtores e difusores de mentiras. Tudo isso é menos importante também que os esquemas de financiamento. Agir efetivamente contra as fake news importaria em ir ao ponto. 1. Proibir que agentes do Estado sejam produtores ou difusores de mentiras e punir aqueles que assim atuem. 2. Acordar com as grandes empresas mantenedoras das chamadas mídias sociais a impossibilidade de remunerar e assim impedir que os esquemas de remuneração admitidos de qualquer forma estimulem economicamente, práticas relacionadas à difusão em massa de mentiras. O tema é complexo, a agenda é extensa, mas ir direto ao ponto nos possibilitaria ganhar algum tempo para refletir e executar com mais calma todos os pontos dessa agenda, que precisa tentar, não se esqueçam, para a conservação do direito de crítica, das liberdades de pensamento, de expressão, da divulgação de ideias e a liberdade de imprensa. Interessante nesse contexto é que o STF editou a resolução 743 de 2021, propalando a finalidade de enfrentar os efeitos negativos provocados pela desinformação e pelas narrativas odiosas à imagem e à credibilidade do próprio STF, de seus membros e do Poder Judiciário. O ministro Fux, presidente da Corte, justifica a medida dizendo que a desinformação, aspas, mina a confiança das instituições e prejudica a democracia, fecha aspas, ao comprometer a capacidade do cidadão de tomarem decisões bem informadas, com impactos sociais, políticos, econômicos e jurídicos de cunho negativo. O Supremo pretende, com isso, fundar uma iniciativa para contestar boatos ou desmentir notícias falsas sobre a Corte e seus integrantes, com a publicação de notícias em uma página especial denominada #verdadesdoSTF. Observe-se que o STF tem atuado em diferentes casos que lhe chegam no tema das fake news. Mas a reação da corte só se tornou mais efetiva, aparentemente, na medida em que os próprios ministros passaram a ser alvo das campanhas de mentira em massa associadas à difusão do discurso do ódio. O STF, no meu modo de ver, Joel, chega tarde e não vai ao ponto. Por meritório que seja a #verdadesdoSTF, ela não tem a abrangência que o país precisa para tentar livrar-se da polarização política cuidadosa e reiteradamente fabricada pela indústria das fake news. O STF sabe o que acontece, tem consciência do problema, sentiu na carne e tem muitas vezes demonstrado grande coragem para reagir. Mas dessa vez, com a #verdadesdoSTF, ao invés de defender os cidadãos e a sociedade, parece importar-se mais com a defesa da imagem dos seus próprios integrantes. Precisamos mais do STF. Abraço a todos e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje, conversando sobre democracia e direitos humanos, com a professora do Departamento de Antropologia da USP, Ana Lúcia Pastor, e o advogado e fundador e reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, o José Vicente. Sabemos que, historicamente, a violência no Brasil tem cor, raça, gênero e classe. O relatório da organização Anistia Internacional, divulgado em abril desse ano, aponta as principais vítimas de violações aos direitos humanos no país: mulheres, negros, comunidades indígenas e tradicionais, população de baixa renda e população carcerária. A pandemia potencializou as desigualdades no país com as suas principais vítimas, que são, como acabei de citar, os negros, as mulheres e principalmente a população de baixa renda das periferias dos grandes centros urbanos. De que maneira nós podemos valorizar, respeitar os direitos humanos e valorizar a democracia diante dessa realidade, José Vicente?
Esse é o desafio que continua colocado e que, como eu anotei, desafiou os que nos antecederam e, da mesma maneira, está passando de roldão na nossa geração. A democracia que nós pressupunhamos e que nós necessitamos é uma democracia estruturada em cima desse casuísmo e dessa ambiguidade, permite um olhar que compreenda ela como um valor para uma parte da sociedade, para uma parte principalmente daqueles que muito têm, e ela inexiste como valor e como efetividade para uma grande parte dos brasileiros. E aí entra essa reflexão, talvez estruturante para dentro de como a gente poderia dar esse passo civilizatório, né? Que é justamente o papel, mas sobretudo a conformação das instituições. Porque o legislador ou aquelas forças que é bem intencionada estruturaram o Estado, construíram as instituições para que elas pudessem dar conta dessas ineficiências, dessas desigualdades, dessas iniquidades, e, sobretudo, para que elas combatessem e não permitissem que esse tipo de coisa estivesse colocado para dentro da realidade histórica do país. E a gente vai ver justamente ao contrário. No mais das vezes, são as instituições ou que mantêm ou que alimentam, não é? Ou que estimulam esse tipo de iniquidades que você muito bem relacionou, né? Sobretudo essa da violência contra as pessoas mais vulneráveis da nossa sociedade, contra os pobres e, sobretudo, contra os negros. Nós temos um sistema prisional, né, em que 40% dos indivíduos estão recolhidos sem qualquer oferecimento de culpa, sem qualquer denúncia. Nós temos um sistema prisional em que 75% dos indivíduos que lá estão, 40% são em culpa, são negros. E você não vê nenhuma daquelas instituições que nós construímos para impedir isso e para combater isso? É se manifestar, é se posicionar, é exercer o seu mistério para impedir que essa coisa se mantenha. Então, a pergunta que se sempre colocou, mas cadê a instituição? Né? Cadê lá sistema prisional, quer dê o fiscal da lei, o Ministério Público, quer dê, né, a Defensoria Pública, quer dê, o Tribunal de Contas da União, quer dê, enfim, todos os mecanismos e estruturas institucionais que nós colocamos para evitar esse tipo de coisa, eles, pelo contrário, eles produzem um resultado totalmente adverso. Enfim, então, sem que as instituições possam cumprir aqueles mandamentos que estão vinculadas e sem que as pessoas que lá estão tenham um profundo compromisso com isso e façam com que isso seja uma ação e uma atitude a ser perseguida e jamais concedida, a gente não vai ter uma luz ao final do túnel e não vai conseguir fazer com que essa democracia que pretendemos se apresente e se perenize na nossa sociedade, infelizmente. Então, sobre esses aspectos, e permita-me só fazer o adendo, olha, isso daí não tem nada a ver com a pandemia, não. Né? Essas mortes, 600 mil mortes da pandemia, são, na mesma medida, os 600 mil mortes a cada 10 anos que a segurança pública e a violência produz no nosso país. Não? São todos os anos 50 mil pessoas mortas por um sistema que está à vista de todos, que está à vista do Estado, e que nem o Estado e nem as instituições consigam evitar que isso aconteça.
Professora Ana, o Zé Vicente falou do passo civilizatório. Nós temos um processo civilizatório no país que contempla apenas uma classe social, né? Como estender para mais de 100 milhões de brasileiros esse processo civilizatório? E mais, como defender neste cenário os direitos humanos?
Como antropóloga, realmente acho que há um trabalho muito difícil, de médio e longo prazo, muito profundo e muito complexo, a fazer no que diz respeito a um encantamento pela diversidade. Eu estava aqui ouvindo vocês e pensando que justamente o capitalismo faz com que as pessoas queiram, por exemplo, se vestir umas diferentemente das outras, né? Duas pessoas ficam chocadíssimas quando vão numa festa e estão vestindo uma roupa igual, principalmente se for uma roupa cara. E, no entanto, as pessoas não suportam outras diferenças que são muito mais importantes, muito mais ricas, muito mais potentes do que vestir uma roupa diferente. As diferentes orientações sexuais, orientações religiosas, as diferentes cores de pele, de línguas. A diversidade cultural é o bem maior que nós temos como espécie. Aliás, a nossa espécie só está no planeta, ocupando do Polo Sul ao Polo Norte, cada centímetro quadrado, porque nós somos muito plásticos. Nós nos adaptamos com muita facilidade às terríveis intempéries, a tudo. Nós somos uma espécie muito variada. Criar a possibilidade de uma admiração profunda por essa variedade e um respeito por isso, e acreditar que isto nos fez sobreviver, e só isso nos fará sobreviver, isto é um trabalho, de fato, de formiguinha, e que eu acredito que tem que ser feito em várias frentes, combatendo intolerâncias. Realmente, o combate a intolerâncias, à diversidade, na minha opinião, tem que ser o grande foco, em todas as frentes. Religião, política, orientação sexual. Claro que
onde está a origem dessa insensibilidade, né? Dessa chamada elite, que só pensa em manter seus privilégios e não quer estender uma boa qualidade de vida mínima para a maioria da população?
Já dizia o famoso antropólogo Claude Lévi-Strauss, um dos fundadores da Universidade de São Paulo, que se há uma coisa universal na espécie humana, além da diversidade, é essa tendência ao etnocentrismo. A cada um achar que o seu modo de ser, né, a sua cultura, é melhor que a cultura dos outros. Isto, conforme ele dizia, não é em si ruim. Não é ruim, por exemplo, você achar sua língua extremamente rica e querer que ela não sucumba, querer que o mundo não fale, todo mundo fale inglês, pronto. O problema não é a gente gostar de ser diferente. É a gente gostar de ser diferente e respeitar as diferenças alheias, desde que elas não nos violem. A tendência natural, para responder sua pergunta, Joel, é a gente se acomodar e achar que o nosso modo de ser é o melhor. E quando se tratam de elites pensando isso, é muito mais confortável ainda, né? Porque as pessoas se acomodam naquilo que lhes dá privilégios, que lhes protege de uma série de desafios que a maioria da população enfrenta, como José Vicente falou, né? A maioria dos brasileiros e brasileiras enfrenta dificuldades cotidianas para sobreviver. Então, é confortável para quem está numa posição privilegiada não só achar que a sua posição é a melhor possível, como querer mantê-la. Realmente é preciso uma distribuição, uma redistribuição radical de riquezas. Eu realmente acho que não vou viver, nenhum de nós aqui vai viver para ver. Mas, Joel, enquanto houver essa distribuição totalmente desigual de riquezas, não vai se construir, por exemplo, uma noção de público, né? Porque o público é a riqueza que não é de ninguém, mas por isso mesmo é de todos. É a Amazônia. Por que que está se destruindo a Amazônia com tanta velocidade e tamanha voracidade? Porque a Amazônia não só é pública, como é um bem da humanidade. O mundo, o planeta precisa dela para sobreviver. Mas a ideia de que é preciso usurpar aqui e ali, garimpo aqui, madeira colar, né, e vamos matar aquela população indígena, sugar as crianças e a Yanomami com uma draga e por aí vai, isso prevalece. Por quê? Porque é mais confortável para os poucos que estão concentrando essa riqueza mundial.
Agora vamos ouvir o professor Christian Ducker com a sua coluna de comportamento.
Comportamento, com o professor Christian Ducker.
Christian, qual é o seu maior sonho?
O meu maior sonho já foi construir um imenso hospital de referência em psicanálise, onde todos aqueles que estivessem sofrendo poderiam recorrer gratuitamente à possibilidade de ter uma escuta. Mas esse sonho se mostrou um sonho infantil, porque isso seria uma instituição total, seria uma espécie de mega para gigante edifício, é muito melhor e acho muito mais realizável a escuta acessível para todos, né, no país, em pequenas redes, com o uso das praças públicas, muito menos centralizador, né, do que uma grande instituição. No fundo, é o sonho de Freud, o sonho de que a psicanálise seria acessível a quem quer que se interessasse por ela.
Obrigado, professor Christian Ducker, do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Professora Ana, dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que casos na justiça relacionados à violação de direitos humanos deram um salto sem precedentes na história do Brasil. Em 2020, foram 64.978 registrados em tribunais do país, um aumento de 342% em relação a 2019. Segundo especialistas, a pandemia do coronavírus serviu para acentuar uma realidade já existente. Qual é o papel do Poder Judiciário na crise da democracia?
Essa pergunta, né, faz a gente pensar na chamada judicialização, ou seja, será que cabe ao Judiciário assumir o protagonismo do que deveria, inclusive, ser papel do próprio Executivo, do Legislativo, da sociedade civil organizada? Eu sou muito cautelosa, Joel, em relação à fé que eu deposito no Judiciário, pelo seguinte: o Judiciário também é um reduto da elite. Historicamente, magistrados, mais recentemente também magistradas, que por razão de gênero entraram posteriormente, né, na carreira, advêm de camadas socioeconômicas privilegiadas pela própria exigência dos concursos, do quanto é preciso estudar e ter tempo para isso, enfim, há vários trabalhos sobre isso. Então, o Judiciário, ele não é o salvador da pátria, ele é uma instituição com todos os vieses e problemas de outras instituições num país como o nosso, conforme a gente está conversando hoje. Justamente, eu também aposto que um Judiciário mais aberto à interdisciplinaridade, que tenha escolas de magistratura mais abertas a capacitação continuada dos seus membros, e eu venho contribuindo para isso, tanto na esfera do Judiciário Federal quanto estadual, né, dando cursos, palestras sobre esses temas de hoje, por exemplo, eu acredito que possa ser um judiciário melhor do que vem sendo. E acho que sim, há juízes e juízas que têm tido um papel muito importante na luta pela democracia, aliás, como tiveram na época do regime militar. Houve juízes e juízas fundamentais naquele período. Mas eu não depositaria toda a fé no judiciário, não. Eu acho que a grande fé tem que ser depositada na sociedade civil organizada, nos movimentos sociais de base, na formação de uma sociedade civil realmente forte, né, capaz, porque aí não vamos precisar depender de um judiciário ou do que quer que seja. Vamos nós arregaçar as mangas enquanto sociedade, vamos fazer acontecer.
Agora vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
As Nações Unidas e parceiros lançaram esta terça-feira o relatório Estado do Clima na África 2020. O documento ressalta tendências e impactos das mudanças climáticas, incluindo o aumento do nível do mar e o derretimento das massas de gelo. A produção do documento envolveu a Organização Meteorológica Mundial, a Comissão da União Africana, a Comissão Econômica para a África pelo Centro de Política Climática da África e também participaram entidades científicas regionais e internacionais e agências da ONU. Em entrevista à ONU News, o diretor de parcerias globais da OMM, Felipe Lúcio, ressaltou a importância de investir em formas de prevenção, como os alertas precoce.
É indispensável ter sistemas de aviso prévio integrados, particularmente nos países vulneráveis, onde seja possível prever o que vai acontecer e, a partir daí, tomar medidas de preparação e resposta atempadas. Só para dar-lhes um exemplo, em África, só 44 mil pessoas entre 100 mil pessoas estão cobertas com sistemas de aviso prévio.
Na mesma linha, além do alerta precoce, as recomendações do relatório ainda reforçam a necessidade de recursos dedicados à infraestrutura hidrometeorológica. As ferramentas permitiriam que a população se preparasse para eventos climáticos. Outra pesquisa citada, conduzida pelo Fundo Monetário Internacional, afirma que ampliar o acesso a sistemas de alerta precoce e informações sobre preço e clima podem reduzir a chance de insegurança alimentar em 30%. Além da vulnerabilidade desproporcional, o estudo ilustra benefícios de possíveis investimentos em campos como adaptação ao clima, serviços meteorológicos e climáticos e sistemas de alerta precoce que superam em muito os custos. Sobre o tema, o vice-diretor da Comissão Econômica das Nações Unidas para a África, Antônio Pedro, disse que iniciativas vêm sendo incentivadas e a cúpula do clima será um momento para reafirmar essa posição.
Para se tratar da questão tanto dos impactos negativos do aquecimento global, tem exatamente a ver com a eliminação da utilização de energias fósseis. Portanto, falamos do carvão, petróleo e do gás natural, infelizmente. A África, portanto, vai para Glasgow com posições muito claras, em que o continente está determinado a contribuir para a redução de efeitos de estufa, quer liderar todo o processo de transição para as energias limpas.
Na África subsaariana, os custos de adaptação são estimados em 30 a 50 bilhões de dólares, o que equivale a, no máximo, 3% do Produto Interno Bruto Regional a cada ano na próxima década. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 6º. Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei.
Direitos humanos é a proteção da vida.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, democracia e direitos humanos, com a professora Ana Lúcia Pastore e o advogado e fundador e reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, José Vicente. Segundo o Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos, o Brasil é o segundo país do mundo que mata mais ativistas e defensores dos direitos humanos. Entre 2014 e 2019, 174 brasileiros foram assassinados. O relatório da Anistia Internacional deste ano também cita esses dados, lembrando o caso emblemático do assassinato da vereadora Marielle Franco, em 2018. O relatório fala também do aumento de uma narrativa contrária à defesa dos direitos humanos. Zé Vicente, esse é um grande problema que nós temos aqui. No Brasil da polarização e no crescente crime de ódio, como podemos conscientizar o cidadão comum da importância dos direitos humanos e da democracia?
Nós vamos precisar nos reeducarmos a todos e a todos os demais para que a gente possa de novo trazer para o centro, né, o que deveria ser os direitos prioritários de qualquer indivíduo e, sobretudo, o direito da vida, né? Nós, na sociedade capitalista das externalidades todas e na sociedade em que o Estado ou é capturado, né, por um determinado grupo de interesses, ou tem preguiça, ou não tem vontade, interesse de fazer cumprir os seus fundamentos, então nós temos aí, ao final, uma violência que se apropria de todas as dimensões da sociedade brasileira. Nós temos, é importante, né, os operadores dos direitos humanos, mas nós temos as crianças, nós temos o jovem, né, 70% daqueles que morrem no nosso país anualmente são jovens e são jovens negros, mas nós temos, da mesma maneira, uma agressão contra os policiais também morrem aos borbotões nas ruas das nossas cidades, nós temos os professores que são, muitas das vezes, agredidos dentro da própria sala de aula, nós temos as mulheres vítimas do feminicídio, nós temos os jovens vítimas dos maus tratos e abusos de todas as naturezas, as mulheres com os assédios de toda forma, enfim, a nossa sociedade, ao tempo que agride diretamente aqueles operadores dos direitos humanos, mas a partir deles agridem a todos de uma forma, né, ampliada, e que isso tudo se apresenta e se manifesta como uma agressão mais direta a esse direito humano vital da vida e da integridade das pessoas. Então, é um país de tantas demandas, tantas necessidades, que a gente precisa continuar muito otimista enquanto cidadão, enquanto sociedade civil, né, da capacidade da gente colocar todas essas coisas no trilho. Mas, enfim, os direitos humanos ainda não conseguiram nem ser bem entendidos, nem bem compreendido, nem bem defendido e, sobretudo, não conseguiu se transformar num valor extraordinário e um valor definitivo para todos os brasileiros.
Professora Ana, organismos internacionais que atuam na defesa dos direitos humanos têm denunciado o Brasil já há algum tempo. Por que a defesa dos direitos humanos é uma pauta que não sensibiliza a maioria da população brasileira?
Nós temos uma história, né? Isso foi construído. Se a gente voltar lá para os anos de chumbo, 1970, quando os direitos humanos, na verdade, se associaram a violações de direitos de presos políticos, nós observamos que, rapidamente, quando se começou a denunciar maus tratos em presídios para a população em geral, não só para presos políticos, começou a ideia de que direitos humanos eram direitos de bandidos. Então, isso tem uma história, e eu acho que precisamos voltar a esse ponto, em que a mídia teve um papel, infelizmente, muito ruim, ao alardear que, de fato, entre pessoas pobres, havia um percentual muito grande de pessoas honestas, mas havia bandidos que se privilegiavam do discurso dos direitos humanos. Então, houve uma construção midiática muito forte, lá nos anos 70, 80, e quando vem a abertura democrática, justamente está construída essa ideia de que direitos humanos é para privilegiar bandidos, é para passar a mão na cabeça de bandido. E bandido é associado a quem comete crimes graves. E como o Zé Vicente lembrou, primeiro, a população carcerária desse país, majoritariamente, não é formada por pessoas que cometeram crimes graves. 40% sequer ainda foram julgados. E os outros 60%, em grande parte, cometeram crimes de baixo potencial ofensivo ou pequeno potencial ofensivo. Muitos crimes ligados...
Ao contrário do crime do colarinho branco, né?
Aí é que eu queria chegar. Obrigada. Você já me acelerou. Exatamente. Não se associa bandidos a quem justamente dilapida os bens públicos, a quem está até o pescoço enfiado em corrupção. Para esses não se fala o termo bandido. Então, acho que a gente precisa voltar à construção dessa frase, Joel. Direitos humanos, direitos de bandidos. E rediscutir o que é banditismo num país como o nosso. Eu acho que isso iria ajudar.
E o Observatório tem uma campanha. Direitos humanos são direitos de todos. Para fechar nossa entrevista, José Vicente, qual é o seu maior medo diante dessa realidade brasileira?
Que nós não consigamos nos levantar, né? Que a sociedade civil perca essa capacidade de resistir, como fez até agora, né? Apesar das agressões, apesar das hostilizações, das violências de toda a natureza contra o Estado, contra a democracia, contra o Estado democrático de direito, nós estamos aqui, firmes e fortes. Mas as energias, as forças, a resistência também tem limite. Então, o receio é de que nós não aguentamos por muito mais tempo, né, resistir a esse impacto que a cada dia, a cada momento, consome as nossas energias. Tomara que nós tenhamos capacidade, né, para manter-se de pé e fazer essa longa travessia.
Professora Ana, um sonho.
É que esta geração, especialmente de adolescentes e crianças, né, fortemente impactados pela pandemia, por esse governo federal autoritário, seguindo o que o Zé Vicente falou, não sucumba, né, seja uma geração que justamente encontre nisto tudo um motivo para lutar bravamente para que nada disso se perpetue, né, uma geração que eu acho que é a esperança desse país.
Agradeço as participações de Ana Lúcia Pastore, professora do Departamento de Antropologia da USP, e José Vicente, advogado e fundador e reitor da Universidade Zumbi dos Palmares. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Não deixe de participar das campanhas do Observatório do Terceiro Setor. Para saber mais, basta acessar nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania teve a sonorização de Gabriel Iguti, pesquisa e roteiro Juliana Lima, edição Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Opa, Tato Cidadão, te chamei a atenção, não foi à toa, não. Cê finila a utopia, mas a guerra todo dia, dia a dia, não. E tracei a vida inteira, planos tão incríveis, trama a luz do sol. Apoiado em poesia e em tecnologia, agora a luz do sol.
Pacato cidadão, o pacato da civilização. Pacato cidadão, o pacato da civilização.
O pacato cidadão, eu te chamei a atenção, não foi à toa, não.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.